ar. Feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação, Edson Júnior.
Uma boa tarde para você que está com a gente pela Rádio Câmara, pelas emissoras parceiras em todo o país, pela Rede Legislativa de Rádio. Esta é mais uma edição do Feijoada Completa, a nossa revista radiofônica de todas as semanas, trazendo para você aqui, né, as notícias do Parlamento e também trazendo muita cultura, muita música, tudo para você. Você ouve ainda o Sai Guarabira, né, cantando Sobradinho, canção de 1978, né, desse belíssimo álbum. E você tá ouvindo a versão extraída do meu disco de vinil. Olha que coisa linda. Gente, disco de vinil tem uma sonoridade, né? Olha que coisa linda. Ó, vamos lá. Ouve aí, ó.
Adeus, remanso, casa nova, sendo sé. Adeus, pilão, arcado, vem o rio te engolir.
Não tem nenhum CD que tem um som tão bonito quanto esse. Olha só, gente, essa canção do Sai Guarabira, né, fala das cidades que foram inundadas para fazer, né, as usinas hidrelétricas, para as construções das usinas hidrelétricas, né? Pois é, a dupla já mostrava lá nos anos 70 as suas preocupações com questões ambientais, né? Exatamente. É, na verdade, muitas canções brasileiras falam sobre a questão da natureza, tanto para exaltar a natureza, né, como também para denunciar a maneira como nós, seres humanos, tratamos a nossa natureza, né? E a natureza vai ser justamente a grande estrela musical desse primeiro bloco do nosso programa, porque nós vamos falar de COP30, né? No primeiro bloco do programa, a gente fala sobre a Conferência do Clima, a COP30, que vai acontecer em novembro na cidade de Belém do Pará. Então, é a estrela do nosso primeiro bloco aqui, é a natureza. Sua beleza, né? Exuberante, né? Bom, no segundo bloco do nosso programa, a gente vai falar de uma iguaria que todo mundo gosta, né? Ou quase todo mundo, né? Vai ter um ou outro aí que não gosta, mas é do outro planeta, só se for, né? Chocolate, né, gente? Uma audiência pública aqui na Câmara dos Deputados debateu exatamente essa questão da proteção ao setor cacaueiro, ou setor de produção de chocolates. Terceiro bloco do programa, a gente vai falar com o Rodrigo Borges, né? O sobrinho do Lô, filho do Marilton Borges. Ele que é da nova geração do Clube da Esquina, convidado especialíssimo aqui no programa, esteve em Brasília, visitou os estúdios da Rádio Câmara e você vai ver ouvir essa entrevista no terceiro bloco. E no quarto bloco a gente vai falar sobre o 13 de julho, que além do dia do rock, é o dia da viola caipira. Pois é, a gente vai entrevistar o violeiro Danilo Baião, que fez um disco em homenagem a Almir Sater. Este é o Feijoada Completa que já está no ar. E como eu disse que a natureza, né, seria a estrela do nosso primeiro bloco, nada mais justo que a gente começar o nosso programa com uma canção chamada Estrela Natureza. Para mim, uma das mais lindas canções dessa dupla maravilhosa, Sá e Guarabira.
Estrela Natureza, precisamos de mais. Te ter sempre por perto, na calma e santa paz. Nos morros e nos campos, no sol e no sereno, zelando por florestas, cuidando os animais. Mulher e mãe de todos, o que será de nós se a força do inimigo calar a tua voz? Que sai dos passarinhos, dos mares e dos rios, dos vales preguiçosos, dos velhos pantanais. Oh, será de nós se a força do inimigo calar a tua voz que sai dos passarinhos, dos mares e dos rios, dos vales preguiçosos, dos velhos pantanais.
Tema da Juma, tema da Juma Marruá, na primeira novela Pantanal, né, da atriz Cristiana Oliveira, canção do Sai Guarabira, Estrela da Natureza, que, né, tema da novela Pantanal, que fala dos pantanais, né, mais um dos biomas importantíssimos da nossa flora e da nossa fauna brasileira, que é fundamental seja preservado, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho aqui no programa. Bom, gente, enquanto a gente ouve o João Donato tocando aqui pra gente, né, Amazonas, uma das suas canções mais conhecidas, grande mestre João Donato, diga-se de passagem, João Donato nasceu no Acre, viu, gente? Pra quem não sabe, né, apesar de ter sido, né, feita a sua carreira musical no Rio de Janeiro, aqui em Brasília também, morou em Brasília uma época da sua vida, mas o João Donato, ele nasceu no Acre, ficou lá até os 12, 13 anos de idade, quando aí se muda para o Rio de Janeiro. E a sua música tem muita, muita influência também, né, da cultura do Amazonas, da região amazônica, né? Olha, nesta semana, uma comissão geral realizada aqui na Câmara dos Deputados discutiu vários aspectos ligados à realização da COP30, né, a Conferência do Clima, que vai ser discutida, né, vai acontecer em novembro na cidade de Belém do Pará. Os deputados discutiram, e representantes da sociedade civil também, né, com especialistas, falaram aí sobre diversos assuntos que têm a ver com essa questão da conferência, com as, digamos, as prévias, né? E, obviamente, a participação dos povos originários também é muito importante, porque tem, obviamente, uma ligação muito forte com a natureza, né? A COP30, essa sigla que significa Conferência das Partes, é um encontro global que reúne exatamente líderes e especialistas para avaliar, né, justamente o progresso e do combate às mudanças climáticas e negociar as metas, né? Exatamente, que já foram estabelecidas, inclusive, em outras conferências anteriores. Lembrando que essa conferência marca os 33 anos, desculpa, da realização da Rio 92, né? Que foi a primeira conferência do clima, né? E marca também os 10 anos do chamado Acordo de Paris. Bom, sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o deputado Bon Gass, ele que é do PT do Rio Grande do Sul. Deputado Bon Gass, um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado por participar aqui do nosso Feijoada Completa. Obrigado por estar com a gente para falar de uma coisa tão importante para o país e para o mundo, que é a COP30, né?
Edson, quero te saudar todos que estão acompanhando o programa nesse momento, da nossa querida Rádio TV Câmara. Dizer que essa audiência pública, eu participei junto com entidades da sociedade civil, de uma forma muito especial, dos povos originários, que tu já fizeste referência, a essas preparações dessa semana no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, a nossa COP30. As Nações Unidas, né, a ONU, tem vários departamentos e várias conferências em todas as áreas. E esta área, talvez, a preocupação com as mudanças climáticas. As mudanças climáticas hoje devem ser a maior preocupação dos políticos, porque é o maior problema da humanidade. Nós estamos tendo alterações, assim, extraordinariamente grandes, às vezes quase passando do limite sem retorno, do ponto de vista do aquecimento global, do ponto de vista das emissões de gases do efeito estufa, Do ponto de vista de consequências drásticas para as nossas produções, porque quando tem secas exageradas, quando tem chuvas intensas que prejudicam também, criam um caos, do ponto de vista da produção agrícola,
Sim.
criam um caos nas nossas cidades, pelos modelos que as nossas cidades foram organizadas, não planejadas. Então, toda vez que tem, problemas de alterações climáticas, nós temos consequências drásticas para a humanidade. E neste sentido, nós estarmos pensando transição energética, pensando justiça climática, pensar financiamento das questões de prevenção e não só de tratar consequências. Nós temos que tratar causas.
Sim,
Quais
sim.
são as razões pelas quais nós precisamos prevenir, né, esses desastres climáticos que nós temos? É o centro do debate que será feito no Brasil. O Brasil, este ano, tem tido conferências importantíssimas sob a presidência da coordenação e a presidência do Lula. Nós tivemos há poucos dias os BRICS, né, que são os países emergentes, o sul-sul do mundo, na nova geopolítica que nós estamos vivendo. Nós, a participação do próprio G20, né, as reuniões desse período agora que o Brasil coordena pro tempore o Mercosul, a presidência do Mercosul. E nós termos essa conferência neste ano, no Brasil, e sediado em Belém, exatamente na Amazônia, é de uma, assim, de uma responsabilidade, eu diria, maior para o Brasil, porque o Brasil está protagonizando no mundo esses aspectos da preocupação climática e da transição energética. Então, nós fizemos esse debate essa semana na Comissão Geral, né, na sala Ulisses Guimarães, exatamente como preparação a esse grande evento que vai se realizar em novembro em Belém do Pará.
Pois é, você mencionou a realização da conferência na Amazônia, quer dizer, lá em Belém do Pará, que é uma cidade que está ali digamos, na porta da cozinha da Amazônia, né? Dentro da região amazônica. Na sua avaliação, isso é possível que sensibilize os líderes, porque nós vamos ter líderes do mundo inteiro, né? Exatamente nesse lugar. Todo mundo fala da Amazônia, mas nem todo mundo se dispõe a visitar a Amazônia. E dessa vez nós teremos a conferência acontecendo ali dentro, né? Na sua avaliação, isso é um aspecto importante para sensibilizar os líderes mundiais, porque há muitas questões que aí precisam ser avaliadas entre países, né, deputado, que não têm a mesma visão ambiental, em todos os governos. E aí eu acho que o despertar dessa consciência é uma coisa importante. Nesse ponto, acho que a realização da conferência na Amazônia pode ser um aspecto que chame a atenção, né? O que é que o senhor pensa sobre isso?
Não, deve ser, deve ser. É um processo, né? Nós somos Paulo Freireanos, né, Edson? Então, tudo é um processo. Nós vamos levar um longo tempo até que a humanidade realmente acredite na ciência. Porque esse é um aspecto da ciência. Muita gente acha que destruir a Amazônia não vai interferir no clima. Isso é um negacionismo climático. Muita gente acha que ao tratar muito veneno, ter uma agricultura muito carbonizada, não interfira na questão dos solos e da água. Isso é um negacionismo da ciência, na questão climática também, porque ela interfere em alterações. Então, nesse sentido, nós criarmos esta consciência, e este evento com certeza vai colaborar nesse sentido. E você falou bem, nós precisamos que todos os organismos internacionais, todos os governos das suas nações, as entidades da sociedade civil, as entidades de pesquisa, as entidades de educação, a academia, o sistema de comunicação, todo mundo se volte vigorosamente para essa questão. Eu repito, a maior preocupação. O problema da humanidade é a alteração climática. Sem um ambiente sustentável, a humanidade vai sofrer. Vai ter problemas, prejuízos econômicos, sociais, na área da saúde, doenças que podem surgir e tantos outros problemas que nós podemos ter. E nós temos uma grande preocupação, sim, com os governos internacionais. Imagina o Trump não querendo mais respeitar o Acordo de Paris, que eram acordos internacionais de convenções realizadas anteriormente que precisavam ser registradas, respeitadas, e que trabalhavam na redução do efeito de gases do efeito estufa. E quando um país importante como os Estados Unidos, que agora está aplicando o tarifaço, prejudicando economias do mundo, quando ele se retira do Acordo de Paris e não quer colocar uma nação importante, uma das nações mais poluentes do mundo, retirar desse acordo da redução do efeito de gás de estufa, Isso é uma preocupação muito grande. Então, nós precisamos fazer esse debate. E a outra questão central é que, se nós queremos preservar e criar medidas que vão na linha da prevenção e de ofensivas para recompor um clima, uma natureza que foi tão afetada, alguém tem que financiar. Quem é que vai financiar? Nós entendemos que o financiamento deve ser feito a partir ou de grandes empresas ou de governos potentes que devem jogar e alocar recursos num fundo em defesa da Amazônia, no fundo, né, clima, né, o fundo clima, para exatamente poder fazer medidas paliativas e de prevenção fortíssimas. Então, sob todos os aspectos, tanto na consciência, na cobrança em relação aos governos, o sentido de buscar ter recursos profundos, o sentido de fazer a sociedade se comprometer, de termos mais pesquisa, mais ciência sobre esse aspecto, um evento como esse, da envergadura que vai ser a COP, a preocupação, inclusive, é estrutural, onde tantas pessoas vão poder chegar, se hospedar, conviver, porque serão milhares de pessoas que estarão em Belém do Pará. Eu já reservei, por exemplo, minha passagem já 4, 5 meses atrás, para poder ir para lá, né? Então, na verdade, esse é um aspecto que o mundo inteiro, olha o evento que nós teremos em novembro. O mundo inteiro estará olhando para o Brasil para as deliberações que serão feitas aqui. Então, não é menos importante. E nós, na Câmara dos Deputados, termos feito essa semana essa comissão geral, vai nesse sentido, vai nesse sentido.
Inclusive, deputado, uma das questões colocadas durante a comissão geral foi justamente o papel dos parlamentos dos países que vão participar da COP30, como um, digamos, um processo mais efetivo, né? De uma maneira, uma participação mais efetiva, inclusive nos processos decisórios, uma vez que os documentos oficiais, né, geralmente os acordos são assinados pelos chefes de Estado, chefes de governo. Como é que o senhor avalia esse aspecto, deputado? Inclusive, né, essa questão realmente foi debatida durante o evento, porque há uma reivindicação, digamos assim, né, de que a ONU, como organismo internacional, respeite e traga mais a participação dos parlamentos de uma forma mais efetiva. Qual que é a sua avaliação sobre isso?
Nós fizemos, inclusive, um ato preparatório. Nós entregamos um documento das frentes parlamentares. Eu, particularmente, coordeno a frente parlamentar das bacias hidrográficas. O colega Tato preside a Frente Parlamentar Ambientalista. Então, todas as nossas frentes parlamentares que tinham a ver com essa temática, nós entregamos um documento, a coordenação, porque ela é feita a partir do Brasil, né? Tem um embaixador designado como presidente da COP, tem o secretaria-geral, para que a gente possa, então, ter efetivamente um parlamento mais atuante. Nós vamos estar presentes, vai ter dois fóruns grandes, vai ter o um espaço, digamos, azul, né, o espaço institucional, vai ter o espaço, digamos, da sociedade civil, então vai ter muita mobilização civil, e eu quero estimular também a sociedade civil realmente participar com força nesse debate. Então, serão centenas de seminários, painéis, eventos, demonstrações, enfim, apresentação de pesquisas, negociações de acordos, né, que os países estarão fazendo, porque é oficial, é pela ONU. Então, em todos os sentidos, vai ser muito importante. Nós queremos sim que o parlamento possa participar com mais eficiência. Edson, eu quero te agradecer e pedir a compreensão de vocês. Eu estou no município de Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Sul. Tem um evento que está começando já agora, já está começando. Estou me chamando para ir participar da solenidade junto com uma escola familiar agrícola, que é muito importante. Essa escola familiar agrícola faz a capacitação junto com os nossos agricultores, filhos de agricultores, num sistema de alternância, onde fica um período na escola, um período na campo, né, nas famílias, trabalhando, estudando, interagindo, né, na educação. E eu preciso participar. Nesse momento, eu estou sendo chamado. Mas eu quero participar, agradecer a oportunidade, parabenizar vocês pelo programa. E dizer também que foi muito importante que continuemos, ou como governos, como parlamentos, como governos municipais, governos estaduais, sociedade civil, em todos os aspectos, participando, nos preparando. O assunto agora do segundo semestre devia ser assim:
Perfeito.
vamos preparar a COP, para que a gente realmente tenha, a partir da COP30, da Conferência das Partes sobre Clima das Nações Unidas no Brasil, em novembro, um outro patamar. Uma outra realidade, uma outra consciência. É isso que nós desejamos, uma outra consciência de preservação ambiental para que a gente possa enfrentar e mitigar em parte e trabalhar uma recuperação pelas grandes crises climáticas que nós estamos vivendo. Muito obrigado, agradeço a compreensão E eu vou encerrando a minha participação nesse momento. Muito obrigado.
Grande abraço, deputado. Está aí a participação do deputado Bongás, ele que é do PT do Rio Grande do Sul, conversando com a gente aqui sobre a Conferência do Clima, sobre a COP30. E um aspecto que o deputado levanta que é extremamente importante, que é a participação, né, popular, inclusive lembrando aqui, quem acompanhou, eu estava pela TV acompanhando a Conferência do Rio de Janeiro, 1992, a gente entrega a idade, né? Que o Fórum Global foi um espaço importantíssimo, né? É um espaço em que houve já pela primeira vez, na primeira Conferência do Clima, já houve então essa iniciativa popular, né, da participação das pessoas. Inclusive, eu lembro da minha professora de biologia, foi para Rio 92 participar do Fórum Global, chegou e contou tudo para a gente. Assim, foi bem interessante. Então, é um momento realmente muito, muito importante para o país e de se aproveitar isso para a participação de todas as pessoas dentro dessa conferência. Então, algo muito importante.
Todo fim de ano é fim de mundo, e todo fim de mundo é tudo que já tá no ar, tudo que já tá. Todo ano é bom, todo mundo é fim. Você tem amor em mim, todo mundo
Gal
sabe,
Costa,
você
né?
sabe
Novinha,
que você pega
novinha,
você
essa antiga. Gal Costa cantando pra gente A Flor do Cerrado. É uma canção, né? Gal Costa fazendo aí uma homenagem ao mais um bioma importantíssimo no nosso Brasil, né? O nosso Cerrado. A gente que é aqui dessa região do Distrito Federal, Goiás, né? Que mora por aqui, sabe da importância desse bioma pra gente, inclusive daquilo que ele nos dá, de tão específico, né? Afinal de contas, a castanha de Baru, que é uma das iguarias importantes aqui da região do Cerrado, né? E muitas coisas aí feitas, né? Os chefes aqui de Brasília, por exemplo, gostam bastante de usar a castanha de Baru nas suas receitas, é bem, bem bacana. Bom, aí é isso importante, a gente preservar os biomas e também as canções que falam sobre esses biomas. Bom, a gente continua a nossa conversa sobre COP30, né? Agora a gente vai ouvir a advogada Marina Marçal, ela que é especialista em política climática. Doutora Marina, muito obrigado por atender o convite de participar do nosso programa. Um grande abraço, prazer em tê-la aqui no nosso programa.
Obrigada, obrigada a vocês pelo convite de promover um debate tão importante para o Brasil e para o mundo.
Pois é, um dos pontos que sempre se coloca em relação a esses encontros multilaterais, né, doutora Marina, é a diferença exatamente entre os países no que diz respeito ao conceito, à ideia que eles têm de preservação ambiental, né? O que que é mais importante? A gente vê, inclusive, na questão comercial, esses reflexos, por exemplo, quando a União Europeia faz duras exigências aí aos países para poder, nesse aspecto ambiental, para poder continuar comercializando com esses países, né? Como é que a senhora acredita que isso pode ser equacionado? De que maneira uma conferência desse porte pode contribuir para que a gente possa ter, digamos assim, pelo menos caminhar na direção de consensos em relação à questão da preservação ambiental e em relação às mudanças climáticas?
Bom, primeiro, a importância de uma COP30 no Brasil, como você bem recapitulou, desde a Eco 92, voltar com uma conferência internacional desse porte, com os países que assinaram o Acordo de Paris em 2015, a gente está fazendo 10 anos do Acordo de Paris, a importância de recuperar a fé no multilateralismo, né? A fé na diplomacia, a esperança de que o diálogo entre os países no nível global pode providenciar um arranjo internacional promovendo e estimulando soluções no nível local. Então, o Brasil hoje na geopolítica está muito bem posicionado para poder resgatar essa fé no sistema ONU como um todo, nos diálogos e agências internacionais como um todo, mas também de estimular mais ambição climática. A gente está lidando com uma década não só de crise climática, mas de verdadeira emergência, né? A gente tem visto os eventos extremos climáticos, sejam as enchentes, as ondas de calor, se acirrando cada vez mais, e é o que vai acontecer ainda mais nessa década. Então, acredito que é muito importante o Brasil tirar vantagem desse posicionamento político e estimular outros países para o diálogo de clima, e assim, quem sabe, abrir fronteiras para fazer outros diálogos que se relacionam, como a questão do comércio, como a questão da segurança, como a questão do debate a alimentos, a migração. A COP é uma, a Conferência das Partes, né, do Acordo de Paris, é uma grande oportunidade para de clima ser o início de um diálogo mais forte para outros temas.
Pois é, agora, muitos países que hoje, né, exigem, por exemplo, do Brasil uma posição, e é claro que a gente, até por uma questão de respeito ao meio ambiente, a gente precisa ter, né, uma questão, uma preservação importante. Mas muitos não fizeram o dever de casa. A gente pega casos, por exemplo, de Estados Unidos e Europa, você tem casos de muitas regiões que eram de natureza de mata devastada por conta mesmo da ocupação de cidades. Isso eu estou falando em décadas passadas. A gente teve, né, um crescimento da população e, por conseguinte, né, nesses países lá na década de 70, 80, a gente teve uma expansão muito grande das áreas urbanas e a diminuição das áreas preservadas, né? Como, na sua avaliação, esse debate pode acontecer nesse sentido, doutora Marina? Porque como que se exige do Brasil aquilo que não se fez lá do outro lado? É claro, não, repito, não estou dizendo que isso é a razão para a gente não preservar. Eu só estou dizendo como é que esse debate, do ponto de vista político e do ponto de vista do argumento, né, ele pode ser digamos, um fator um pouco complicador nesse aspecto, né? Como é que a senhora vê esse cenário?
Olha, eu acredito que após 10 anos do Acordo de Paris, que trouxe ali um compromisso voluntário dos países que se tornaram signatários a ter mais ambição climática, a preservar o meio ambiente, a lidar com o nível de crise climática no nível global, acho que após 10 anos é o momento da gente revisar o que deu certo e o que não deu certo, né? Uma das agendas dessa COP é o Global Stocktake, que é exatamente esse balanço global para analisar as ações que cada um dos países fizeram. Eu acho muito importante frisar que, apesar dos Estados Unidos terem saído do Acordo de Paris, existem diversos atores no nível subnacional, que a gente chama, né, sem ser o federal, mas prefeitos, governadores, empresas nos Estados Unidos, sociedade civil estadunidense, por exemplo, que faz ações de implementação no nível climático. Então, é claro que quando um país, um governo federal, tira aquele compromisso com um acordo, fica um sentimento de que a agenda não está sendo priorizada. Mas isso não quer dizer que no nível local desse país ações não possam ser feitas. Um grande exemplo é a Califórnia, nos Estados Unidos, que sofreu com grandes queimadas esse ano, né?
É
O
verdade.
aumento, esse acirramento da emergência climática, mas ao mesmo tempo é referência global em diversas ações que já foram implementadas com relação à qualidade do ar, com relação às ondas de calor, enfim. Então, eu acho que muito foi prometido e ainda não foi feito da Eco 92 até aqui. Por outro lado, perder a esperança não adianta.
É claro.
Significa apenas mais pessoas que vão talvez morrer mais rápido. Acho que é esse fator que a gente precisa analisar. E, claro, o debate que você traz é importante, porque é um acúmulo, um pedido, uma reclamação, inclusive da juventude, né? Que se mais tivesse sido feito no passado, talvez a gente não estaria com uma emergência tão grande agora. E isso é verdade, sim, mas acredito que toda a COP é para recuperar essa esperança de que todo mundo pode fazer algo no nível local e destacar de novo o posicionamento do Brasil e de outros países. É uma COP que acontece na Amazônia, a gente tem eleições no nível de Congresso Nacional, te ouvi falando dos deputados agora brevemente, parlamentares, a gente tem eleição no nível federal na Colômbia e no Brasil ano que vem, por exemplo. Então, a gente precisa ter uma COP que estimule que esse debate de clima também apareça nos debates eleitorais, né?
Sim,
Essas
sim.
pessoas são representantes da sociedade civil. Elas deveriam estar apresentando nos seus planos de governo planos de ação para lidar com a questão da adaptação, da mitigação, reduzir, né, essas emissões de gases de efeito estufa que têm tornado a nossa qualidade de vida tão ruim. Então, eu realmente acredito que mais poderia ter sido feito no passado. Mas se a gente desistir agora, só significa mais ou menos mortos, né? Então, é uma agenda, sobretudo, de ser um chamado. Não à toa que o governo federal brasileiro, a presidência da COP, tem chamado um mutirão internacional para essa COP, porque todas as forças contam nesse contexto.
Doutora Marina, a questão dos custos, né? Falando aí de políticas climáticas, algumas questões são importantes, porque muitas soluções que são ambientalmente corretas, elas, por outro lado, são mais caras, pelo menos na sua implementação inicial, né? A gente fala, por exemplo, da energia solar, o uso dos biocombustíveis, a quantidade de biocombustíveis que se coloca, você tem muito disponível, mas não tem tantas usinas de tratamento desse material de biocombustível, né? Para poder fazer isso acontecer, pelo menos aumentar essa quantidade, por exemplo, no nosso óleo diesel, a produção de veículos que são menos poluentes, tudo isso é mais caro, inclusive no mercado consumidor, as pessoas acabam tendo que pagar mais por isso. Na sua avaliação, de que maneira os governos poderiam atuar, se é que seria essa uma missão dos governos, para trazer soluções nesse sentido de redução de custos, para que seja atraente também para o consumidor, utilizar na sua vida diária, né, as soluções ambientalmente saudáveis. E aí, falando uma coisa muito importante que a senhora mencionou dos locais, né, e a gente percebe, por exemplo, que a cidade de Nova York, por exemplo, é uma cidade que já hoje já desde muitos anos já implementou coleta seletiva em toda a cidade, quer dizer, então há realmente ações que são importantes. Mas às vezes o consumidor fica assim: poxa vida, mas eu vou comprar um carro menos poluente, eu vou pagar quase o dobro do valor que eu compraria num carro de combustão. Quer dizer, isso tudo pesa, né? Porque as pessoas não têm, né? Obviamente, às vezes falta uma coisa importantíssima, que é dinheiro, né?
Eu acredito que a gente precisa refletir, ou talvez comunicar melhor como sociedade como um todo, o custo da inação, porque nós temos uma série de estudos da ONU, do IPCC, de tantas organizações da sociedade civil no nível mundial, da academia, mostrando que não fazer nada agora pode ser muito custoso no futuro. Então, às vezes, obviamente, o consumidor vai calcular: ah, um custo do meu carro hoje vai ser melhor se continuar sendo a gasolina, a diesel, mas se todo mundo pensar assim, o planeta vai estar aqui, mas se ele vai estar habitável ou não, são outros 500. Eu acho que esse tipo de reflexão tem que ser feita. Mas, claro, não trabalhando numa perspectiva utópica, só de ética, mas, né, entendendo que tem um custo hoje para todas as
Porque
decisões que a gente tem em
a pessoa tem
relação
que ter o
a
recurso, né, doutora?
compras.
A pessoa tem que ter o recurso,
Diga.
né? Não, estou dizendo o seguinte, que a pessoa tem que ter o dinheiro, né?
Claro,
Ela não tem.
claro.
Ela às vezes quer,
Sim,
mas ela não
obviamente, mas
pode, né?
eu vou te trazer alguns exemplos da diferença desse querer e do porquê que eu acho importante a presidência da COP estar fazendo esse mutirão. Para tornar esse querer viável, a gente precisa de estudos, mas a gente também precisa das parcerias público-privadas, por exemplo. Né? O setor privado, ele pode entrar com investimentos, já que é um setor grande poluidor a nível mundial, para poder tornar a compra desses produtos um pouco mais atraentes. No nível local, como eu tenho falado aqui, a gente tem cidades, por exemplo, que têm trabalhado no nível de carros elétricos com redução do IPVA, com isenção do IPVA por alguns anos, com áreas, por exemplo, em Brasília, no Distrito Federal, de abastecimento de carro elétrico no estacionamento dos próprios ministérios. Então, esse tipo de boa prática, ela deve ser compartilhada, estimulada, e os estudos devem ser analisados e aprofundados para que as parcerias consigam se materializar. Eu vou falar como consumidora, eu sou uma pessoa de origem suburbana que viveu com ausência de luz durante muitas vezes no verão, racionamento, e pude
No Rio de
comprar minha
Janeiro,
casa no ano
principalmente, a gente sabe
passado
disso, né?
e pela primeira vez ter painéis solares. Foi um custo mais alto de imediato? Foi, mas eu consigo ter o retorno com menos de 8 anos, eu sou uma pessoa jovem, e eu te digo que esse retorno na prática para mim já aconteceu. Porque eu trabalho muito a partir da internet, né? Eu trabalho muitas vezes em home office, como a gente está falando aqui agora, e diversas vezes eu já vi os meus vizinhos no centro do Rio de Janeiro faltar luz, e eu ser a única que tinha luz na vizinhança por conta das minhas baterias acopladas aos meus painéis solares. Então, eu acho que é esse custo-benefício do hoje, da qualidade de vida, que precisa ser alinhado com o custo da compra, obviamente, e as parcerias público-privadas, tanto de investimentos e de cooperação entre o setor público e privado, que vai tornar essa materialidade dos carros elétricos, dos painéis solares, da reciclagem um pouco mais viável para todos os consumidores. Mas hoje o que a gente vê é que governos e empresas que não têm investido na perspectiva ambiental, no ESG, né, a questão da governança, do social e do ambiental, tem um custo da inação. Os consumidores mesmo, em diversas pesquisas, têm apontado que se o custo não for tão grande assim, estão dispostos a pagar mais por produtos que venham de empresas com alguma consciência ambiental, ainda que o custo não seja menor. Eu acho que eu me encaixo nesse dado e acho que sim, a gente tem o dever de discutir nessa COP e nas próximas, e durante o ano todo, como o deputado falou anteriormente, como tornar ainda mais atrativas e mais viáveis iniciativas como essas.
Perfeito. Doutora Marina Marçal conversando com a gente. Doutora Marina, muito obrigado aí por atender o nosso convite, muito obrigado por participar aqui do programa. E que bom que porque no Rio de Janeiro, a senhora falou, eu fiquei pensando aqui que no Rio de Janeiro tinha uma marchinha de carnaval lá da década de 50 que disse que de Rio de Janeiro de dia faltava água e de noite faltava luz, né? Então,
Pois
a
é,
senhora tá tendo aí
e só
seu.
vai piorar. Então a
Só
gente
vai
tem que
piorar.
procurar soluções para parar de contar essa marchinha ou marchinhas parecidas no nosso
Pois é,
carnaval.
senão nós vamos ter que fazer mais marchinha. Doutora Marina, muito obrigado por atender o nosso convite.
Isso.
Grande abraço, tudo de bom.
Um abraço.
Tchau, tchau. Tá aí, doutora Marina Marçal conversando com a gente, que atendeu aí com muito carinho o nosso convite. Enfim, né, falando aí sobre essa questão da COP, né? É isso, né? A gente precisa ter as soluções, a gente precisa ter o recurso. E ela citou os ministérios, tem também, né, os shoppings que têm colocado aí estações de recarga para poder justamente auxiliar, para as pessoas poderem ter estímulo aí para poder utilizar os carros elétricos ou híbridos, né? Hoje em dia o híbrido é uma solução interessante porque inclusive tem uma autonomia muito grande, né? Você pode aí viajar 1.200 km, 1.200, 1.300 km com um carro híbrido, fica bem interessante. Mas tudo isso vai ser debatido e vamos então aguardar a COP30, que vai acontecer a partir do dia 10 de novembro em Belém do Pará. E a gente está fechando esse bloco, a gente ouvindo um pouquinho do Raul Seixas. O Raul Seixas, gente, é um artista, né, ele que teria completado 80 anos nesse ano de 2025. Raul Seixas, um artista multitalentoso e que uma das coisas bacanas é que ele tinha um pezinho na música regional super bacana, né? Essa música, por exemplo, a gente tem viola aí, né? Tem uma coisa meio caipira, digamos assim. É uma música chamada Mata Virgem, mais uma canção que trata de natureza, enfim, que a gente está apresentando aqui nesse bloco, que a gente está falando de COP30. Você vai ouvir mais um trechinho do Raul Seixas cantando Mata Virgem. A gente vai para um breve intervalo aqui no Feijoada e volta daqui a pouquinho para falar de chocolate. Não sai daí que a gente já volta.
Qual flor de uma estação, botão fechado eu sou, se amadurecendo pra se abrir pro meu amor. Umidade, orvalho que o sol.
Feijoada completa.